Multidom.
Multidom.
Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom.
Olá, hoje nós estamos aqui com a Thaís Matos. A Thaís Matos, ela é formada em Letras, Português e Espanhol, e ela tem pós em gestão de projetos. Ela também é professora de inglês. E o seu aperfeiçoamento de inglês foi no Canadá. Olá, Thaís, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Nós vamos hoje falar sobre o livro Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Ela nasceu em dezembro de 1775 e faleceu em 18 de julho de 1817. Ela escreveu vários livros: Razão e Sensibilidade, Mansfield Park, Emma, Northanger Abbey, Persuasion, e também ela escreveu uma peça teatral. Mas hoje nós vamos falar só sobre Orgulho e Preconceito, que inclusive esse livro, Orgulho e Preconceito, foi para as telas do cinema e para as telas da TV. A primeira publicação desse livro foi em 28 de janeiro de 1813. Ele teve uma série em 1995. O Diário de Bridget Jones, em 2001, também é considerado uma adaptação desse livro aí. Teve uma também em Noiva e Preconceito, de 2004, é um filme indiano. O de 2005 é o mais famoso de todos, pelo menos no mundo, porque aquele primeiro, de 1995, é o mais famoso na Inglaterra. Também tem o filme Lost in Austen, 2008, e a série The Lizzie Bennet's Diaries, 2012. Nossa, quanta coisa! Teve essa Ausland, 2013, Death Comes to Pemberley, 2013, e 2016, Orgulho e Preconceito e Zumbis. Essa foi o máximo. E pesquisando, eu descobri que tem uma novela no Brasil que chama Orgulho e Paixão, de 2018, da Rede Globo, que é com o Tiago Lacerda, também baseada nesse livro. Olha que interessante, esse livro realmente é muito famoso. O nome que a Jane Austen deu primeiramente para ele foi Primeiras Impressões. Depois ela mudou e achou que era melhor Orgulho e Preconceito. Então nós vamos falar sobre Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Thaís, por que você escolheu esse livro?
Esse livro, ele é um clássico, né? Como você já mostrou aí, tem tantas adaptações, inúmeras adaptações para a TV, e foi um livro que marcou bastante. Ele é muito marcante na literatura inglesa. É o favorito aí de muita gente, e ele é o meu favorito. Se a gente for pensar, né, no cenário que ela foi escrita lá, né, ainda, né, no fim dos anos 1700, começo de 1800, era uma sociedade em que a mulher, a única coisa ali, né, que ela poderia fazer era casar. Se ela não casasse, ela, às vezes, não ia ter nenhum sustento para sua família. Era como se ela não casasse, ela ia morar na rua. E a Jane Austen, ela faz uma crítica sobre isso. No tanto que a Elizabeth, né, que é a personagem principal desse livro, ela fala que ela só vai casar se ela encontrar alguém com quem ela ama. Se não, ela falou, não, eu vou virar solteirona, não tô nem aí pra isso, mas se não for alguém que eu realmente goste, eu não vou casar. Se não tivesse, né, algum irmão, algum familiar que sustentasse ela, ela não teria ninguém. E ela não podia trabalhar, porque ela estava numa classe social em que as mulheres eram criadas para serem esposas. Sim. Que haviam classes mais baixas, né, como mulheres que eram criadas, tinham as governantas e tudo mais. E ela tem uma situação complicada porque o pai dela não tem um herdeiro na família. O pai dela teve 5 filhas. Então, toda a herança dele vai para um sobrinho dele, que é o próximo homem na sucessão ali. Se o pai dela morresse e nenhuma delas tivessem casadas, elas iriam para a rua. E aí é por isso que fica tão rebelde ali a decisão da Elizabeth de não se casar, a não ser que ela gostasse da pessoa.
Você gostou realmente mais desse livro, principalmente por causa dessa razão, dessa defesa dela, da Jane Austen, em cima dos direitos que a mulher deveria ter
Isso, exatamente. No tanto que no fim, né, Elizabeth acaba se casando, mas ela se casa da forma que ela realmente gostaria. Então ali é uma vitória, assim. A gente vê a Elizabeth defendendo os interesses dela, numa época que ela não teria ali tanto direito de defender, e ela recebe uma recompensa por isso. Ela consegue o que ela estava desejando. Por isso que eu gosto tanto dessa história.
No filme de 2005, que segundo informações, né, segundo as críticas, é o mais fiel ao livro, a gente percebe a mãe da Elizabeth, a mãe das cinco meninas, tentando arrumar um casamento a todo custo. No filme, ela é bem caricata, assim, daquela mãe estressadinha, ai, estou nervosa, não sei o quê. E você percebe, na verdade, que ela ficava nervosa e preocupada, e era com razão, não era, Thaís? Porque se as meninas não casassem, elas iam ficar na rua. Então a gente pensa, quando a gente está assistindo o filme e vê aquela mulher lá, toda preocupada, toda nervosa, inclusive o Mr. Darcy faz uma observação negativa sobre ela, mas ele não entende por que ela é daquele jeito. Porque ela estava tão preocupada que as filhas casassem, para não ficar sem um teto, que ela realmente ficava nervosa, ela ficava estressada com aquilo. Aquilo para ela era uma missão, e ela realmente tinha essa missão de casar as filhas. Na cabeça dela, a principal missão era: eu preciso casar minhas filhas, senão elas não vão ter um teto. A gente não consegue pensar bem na hora que está passando o filme, só depois que você vai analisar por que essa mulher é tão preocupada em casar as filhas. Mas o Darcy, ele não entende isso, porque ele não tem esse problema. Ele é rico e ele é homem. Então, ele não tem esse problema. Por que que ele vai pensar? Aquela mulher é histérica. Você acaba não gostando dessa personagem. Quando você entende o que ela está fazendo, ela estava coberta de razão.
Sim, no filme, inclusive, tem uma cena que ela fala para Elizabeth: no dia que você tiver cinco filhas, você vai entender o que eu estou passando. É uma personagem que a princípio, a gente não consegue se identificar, porque ela confronta muito, né, com a Elizabeth. Só que, como você mesmo pontuou, ela estava certa, porque ela queria proteger as filhas, ela queria ver as filhas bem. E a única solução que tinha naquele momento de ver as suas filhas bem era com que elas se casassem ali, né, com alguém que pudesse dar o sustento para ela. E a outra coisa, assim, que eu vejo muito marcante é que os homens, naquela sociedade, não era concebível para eles alguém recusar um pedido de casamento. Ele olhava lá e ele falava assim: não, olha, eu tô te dando uma casa aqui, tô te dando proteção, por que que você vai recusar um pedido de casamento? Você pode morar na rua se você não casar comigo. E isso é muito chocante para eles ali, né, naquela situação.
É porque a Elizabeth, ela rejeita o primeiro pretendente dela. Nesse livro, a Jane Austen, ela realmente fala das diferenças da camada social e como elas não deveriam se misturar. Isso era muito importante também na época, não era, Thaís?
Sim, a gente vê a situação do pai da Elizabeth ali. A gente nota que eles tinham algum dinheiro, né? Porque eles tinham uma propriedade. Essa propriedade era o que gerava o dinheiro ali para eles. Só eles eram meio que uma classe média ali. Eles não chegavam a estar na aristocracia. E aí, para alguém mais aristocrata se casar com uma pessoa ali dessa classe média era visto como algo ruim, porque as pessoas tinham que se casar com pessoas da mesma classe. Pessoas até colocavam que se você se casasse com alguém de uma classe menor, você ia ser prejudicado, as outras pessoas não iriam querer falar com você. E aí esse é um impasse ali, né, que o Darcy passa muito tempo refletindo sobre isso.
O nome Orgulho e Preconceito. Os dois tiveram Orgulho e Preconceito. A Elizabeth parece que é a que mais tem preconceito. E o Darcy é o que mais tem orgulho. Mas chega uma hora em que os dois trocam.
Exatamente. A maior parte dos teóricos, eles colocam exatamente dessa forma. O Darcy como orgulho e a Elizabeth como preconceito. Porque no momento ali, né, que eles se conhecem, o Darcy meio que fala que a Elizabeth não é tão bonita assim e tudo mais. E ela escuta isso. Então ela já começa a nutrir ali um pequeno ranço dele ali logo no começo. Então o preconceito vai aí. E o Darcy, ele tem todo aquele orgulho pensando assim, eu não preciso conversar com essas pessoas são inferiores a mim. Eu não preciso ser legal com elas, eu não preciso conversar com elas. Mas ao longo da história, isso vai mudando. Às vezes a Elizabeth que tá mais orgulhosa, às vezes é o Darcy que tem mais preconceito. O preconceito do Darcy, inclusive, cai em cima da família dela, que ele não entende, né, por que a mãe dela é daquela forma. E a Elizabeth também tem toda essa parte do orgulho. Ela não vê ali como uma necessidade de casamento. Ela se acha melhor que aquilo. Ela fala, não, eu não vou casar só porque eu preciso de um lar. E começa ali, né, um como orgulho, outro como preconceito, mas isso vai se juntando e se separando ali, mudando de personagens ao longo da trama.
E eu acho que o maior problema era esse, orgulho e preconceito, de todos. Com exceção, acho que do pai dela, pelo menos parece ser uma pessoa mais razoável, mas a maioria ali tem algum problema.
Isso é muito visto em outros personagens, como a tia do Darcy, né, que é a Lady Catherine. Ela mostra isso muito claramente, que ela se sente superior. E por ser superior, ela acha que ela pode palpitar na vida de todo mundo. Todo mundo deve fazer o que ela está falando.
Ela foi educada daquela maneira. Você consegue entendê-la. Não que você aprove o que ela faz. Para ela, aquelas verdades que ela fica vomitando ali todo momento, para ela aquilo é verdade mesmo. Ela acredita naquilo e ninguém vai tirar isso dela. Para ela, isso aí é muito importante, essa não mistura de classes sociais. Essa coisa do livro que é legal, que ele mostra aqueles personagens que eles pensam e faz você pensar também.
Sim, a construção dos personagens, ela é muito interessante, porque você vê ali todo mundo naquela sociedade ali, né, daquela época, muito plausível. Você acredita naquelas pessoas como se elas existissem, como se fossem pessoas reais, porque elas são muito bem montadas.
Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. No Ouvindo Livros de hoje, Orgulho e Preconceito de Jane Austen, com comentários de Thaís Matos.
A Jane Austen, ela escrevia muito bem, pena que durou pouco, não?
Sim, com certeza. Eu, inclusive, eu já li em inglês e eu acho, assim, dentro de livros clássicos, eu acho que o Orgulho e Preconceito, ele é muito tranquilo de ler. Mesmo no original, né? Mesmo quando você tá lendo numa língua estrangeira. E é uma leitura que flui. Então, você começa a ler ali, você vai se envolvendo com a história de uma maneira que outros livros clássicos não trabalham dessa maneira, né?
Eu percebo que esse livro, ele é favorito de muitas mulheres. Você acha que isso se deve a quê?
Eu acho que pelo esse ponto aí, né, essa precursora do feminismo, né, que foi a Jane Austen, né, ela vem antes do movimento, ela não estava envolvida com nenhum protesto, nem nada daquela época, mas ela já tinha essas ideias de que alguma coisa ali não estava certa. Por que que a vida da mulher estava, tipo, fadada a ser somente daquela forma, né? Só pensando ali no casamento, sem pensar ali nas necessidades dela e sem fazer coisas que ela achasse que fossem interessantes. Então eu acredito que isso chama atenção bastante para as mulheres. E também a questão do romance, né? Porque no fim é um romance. E aí você tem uma história de uma redenção, que é uma pessoa ali que achava que era, tinha uma opinião e ele vai reconstruindo a sua opinião, né? O Darcy vai reconstruindo a sua opinião ao longo do livro. Então a gente vê o amadurecimento dele. E eu acredito que isso é que faz ele ser tão amado da forma que ele é.
Você acredita que o Mr. Darcy tem fãs ao redor do mundo também?
Sim, com certeza, com certeza. Tem uma estátua que eles fizeram para aquele filme de 2005 e ela está exposta em algum museu na Inglaterra e ela tem uma etiqueta lá falando, não beije. Está escrito lá, do not kiss. Então eu imagino que alguém já tentou beijar a estátua para ter uma mensagem falando, não beije.
Ainda nos dias de hoje, ele é um objeto de amor das mulheres. Nos dias de hoje, você acredita nisso mesmo ou não? Você discorda dessa opinião?
Eu ainda acredito, até alguns grupos de discussão, alguma coisa assim, coisas nesse sentido que eu já participei, sempre tem essa idealização do homem baseado no Mr. Darcy. Além dele ser rico, ele considera os pontos que a Elizabeth fala de falhas que ele faz. Ele vai atrás de melhorar essas falhas. Então, é um homem que para e escuta o que essa mulher tem para dizer e trabalha em cima disso. Então é isso que faz ele ser tão adorado ali, tão idealizado pelas mulheres. Porque você espera alguém ali que te escute, que te apoie, que considere o que você tem para falar.
E ele apoiou a Elizabeth em certos momentos, no começo não, quando ele teve problemas com a irmã dela, que ele considerava a irmã dela vulgar. Depois, lá na frente, ele teve essa volta de pensamento e ele acabou apoiando a irmã dela quando precisou.
E é legal a gente ressaltar que esse apoio ele faz sem saber se a Elizabeth vai corresponder alguma coisa ali pra ele. Ele faz ali naquele momento, eu não quero que ela tenha uma vida tão ruim. É mais ou menos nesse sentido. Ele fala assim, eu não quero que ela seja marcada por algo que a irmã dela fez, que não foi ali tão bem pensado.
Para quem você recomenda o livro Orgulho e Preconceito, da Jane Austen?
Todo mundo que se interessa por literatura, eu acredito que esse seja o da lista ali, você precisa ler Orgulho e Preconceito. Além disso, pessoas que gostam de romance, porque você tem um romance ali muito bem montado, muito bem retratado. Pessoas que gostam de histórias ali com finais felizes. Aliás, todas as histórias da Jane Austen, elas têm um final feliz, né? Tipo, dependendo ali do que aconteceu, mas ainda assim... É um final ali que você fica feliz, que você fala assim, ah, dá um abracinho ali, dá um conforto no coração.
A Jane Austen mesmo não teve um final feliz, porque ela não se casou com a pessoa que ela amava e ela não conseguiu, não teve nenhum outro pretendente. Aquele a quem ela amava resolveu casar com uma pessoa mais rica. Então ela não teve o final feliz dela. Se você acredita que ela realmente, nos livros que ela escreveu, onde todos os finais eram felizes, ela fazia essa redenção dela por meio dos seus livros?
Eu acredito que ela fez essa redenção aí. E é interessante pensar que ela coloca essa parte também nos livros de que você quer ser feliz, mas você também tem que ser feliz com o pé no chão. Também não adianta você casar com um pobretão que você não ter ali como se manter, né? É, alguns outros livros dela acabam pontuando isso mais do que o Orgulho e Preconceito. Apesar de Orgulho e Preconceito mostrar, né, no momento ali que ela ainda tá interessada ali no Wickham, ela meio que fala assim, não, eu não posso me casar com ele, porque ele é um oficial ali, ele não tem tanto dinheiro. É uma felicidade ali, é um final feliz, mas um final feliz com o pé no chão. E ela passou isso, né, nos livros dela. Ela sabia que ela não teve o seu final feliz, mas ela também não queria um final feliz ali muito fantasiado. E é por isso, né, que de todos os livros dela, o mais amado é Orgulho e Preconceito. As pessoas gostam mais de Orgulho e Preconceito.
Eles gostam mais de Orgulho e Preconceito por causa da Elizabeth Bennet ou do Mr. Darcy? Ou ambos?
Eu acredito que ambos, porque a Elizabeth é uma das melhores heroínas da Jane Austen. Ela se mantém na sua opinião o tempo todo. Ela tem menos falhas e as falhas que ela tem, ela consegue se redimir ao longo da história. E é a mesma coisa para o Mr. Darcy, né? As falhas dele, ele também se redime aí ao longo da história. Então eu acredito que os dois, eles são os mais amados.
Em sua opinião, por que o livro é o preferido de muitos?
Considerando, né, por que ele é tão querido, assim, até por mim, eu diria, né, que a Elizabeth, se você pega as descrições dela, ela não é a mais bonita, ela não é a mais culta, ela não é a mais inteligente, ela é gente como a gente, então é muito fácil você se identificar com a Elizabeth na situação ali, você consegue se colocar muito fácil no papel da Elizabeth, até diferente de outras protagonistas da Jane Austen, é por isso que também o livro faz tanto sucesso. Porque você se identifica muito fácil com ela, você vê ela levantando seus pontos ali, né, lutando pela opinião dela, e ela recebe uma recompensa no final. Então, assim, é o que a gente quer. A gente quer defender a nossa opinião e no final ainda receber uma recompensa por isso.
Thaís, eu agradeço aí você por aceitar fazer parte do nosso programa Ouvindo Livros aqui da Rádio Dom.
Muito obrigada. É um grande prazer aí discutir livros. Fico muito feliz aí pelo convite e até. Tchau.
Bora Lá de Santa Bárbara do Oeste esteve no último domingo, dia 2, em São Pedro, a convite do Hotel Fazenda Cachoeira da Furna, encerrando o desfile de blocos da noite. O trajeto começou pela Rua Malaquias Guerra e contornou toda a Praça Central. Os hóspedes foram levados ao local pela organização do hotel para brincarem na grande festa de rua que é o Carnaval. Priscila Bertato, uma das proprietárias do hotel, explicou que todo ano o hotel procura por uma banda que traga alegria do carnaval no interior e elogiou a atuação do bloco.
Meu nome é Priscila Bertato, eu sou uma das proprietárias do Hotel Fazenda Cachoeiras da Furna de São Pedro. E como tradição, todo ano a gente procura uma banda, né, uma equipe que faça ou que traga um carnaval que remeta à tradição realmente do carnaval. Ano passado a gente colocou uma bateria de escola de samba. Esse ano a gente teve a sorte de achar o grupo Bora Lá, né, que traz essas marchinhas, traz realmente o verdadeiro carnaval para os nossos foliões, que o nosso público é um público que gosta desse tipo, é um público família, aonde vai crianças, vão idosos, pais e toda a equipe aqui do hotel também. Então, encaixou perfeitamente ao perfil de hóspede que a gente tem aqui a contratação do grupo Bora Lá. A gente vê que é uma mistura de pessoas, tem todo o respeito de todos ali, né? Então, foi uma festa bem bonita. Nossos hóspedes, nós tivemos um feedback muito positivo de todos. A gente fez 250 abadás. Nós temos uma média de 120 hóspedes, mas nossos colaboradores e alguns amigos aqui da cidade de São Pedro participaram do bloco também. Foi uma festa linda, com muita energia, com uma energia muito positiva, onde todos aproveitaram e conseguiram ver o que realmente é o carnaval do interior, o que realmente é uma festa de verdade, com muito respeito entre todos. E a gente só tem a agradecer a todo o empenho aí do bloco, o empenho do pessoal do som, as meninas que organizaram, Kelita e Mariana, que deram o melhor delas aqui pra gente fazer um carnaval lindo. E se Deus quiser, vai ser uma parceria de muitos anos.
O bloco carnavalesco Bora Lá agitou a folia com marchinhas tradicionais do carnaval de rua, como Mamãe Eu Quero, Jardineira, Sassaricando, A Sogra, Jacaré e Aurora. O repertório da banda e bloco conta com aproximadamente 50 músicas já conhecidas do público e este ano lançou seu próprio jingle, Bora Bora Lá. Mariana Dalacqua Fadim, da coordenação do bloco de carnaval, comentou sobre a participação.
É o quinto ano que o bloco vai para a rua e pudemos ver a alegria das famílias, das crianças, um carnaval saudável, gostoso, ao som das nossas queridas marchinhas.
Mais de 5 mil foliões estiveram presentes na Praça da Matriz em São Pedro. No sábado, dia 1º, o bloco Bora Lá, com grande animação, também marcou presença no Carnaval de Santa Bárbara, saindo da Praça Dona Carolina e percorrendo a Avenida Monte Castelo até a Praça Central. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Web Dom, o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.